Jornal Band News, entrevista.
O nosso entrevistado de hoje trata-se do Dr. André Bezerra Botelho, pneumologista com doutorado pela Unifesp, diarista da UTI, Covid do Hospital Geral de Conquista, professor substituto do curso de medicina da UFBA, atende na clínica Imunoalergo, é isso?
Isso, Imunoalergo.
E o Hospital IBR de Conquista. Portanto, trata-se de uma fera. Doutor André, boa tarde, o senhor está no ar.
Boa tarde aos ouvintes do Jornal Band News, boa tarde Mike, boa tarde Geraldo.
Boa tarde, doutor.
Uma honra estar falando com vocês, eu agradeço muito o convite, tá?
Uhum.
À disposição de vocês aí.
Ok, graças a Deus o senhor está presente conosco. Doutor André, nós estamos vivendo uma guerra biológica, meu irmão?
Com certeza, né? Eu acho que assim, diante de todo esse período que a gente está nessa luta com o corona, eu vejo hoje como um dos momentos mais tensos, mais graves, né? No momento que a gente tem visto as UTIs realmente lotadas, então eu acho que é o momento que a gente, assim, depois de um ano de pandemia, a gente está esperando que as coisas tivessem mais calma, o que a gente vê é exatamente o contrário, né? Então, isso tudo por vários fatores, né? Fatores das pessoas terem ficado um pouquinho mais relaxadas, terem descuidado, achar que a vacina já está chegando e por isso ficar um pouquinho mais tranquilo, então a gente está nessa guerra ainda aí.
O senhor é a favor do confinamento, doutor?
Do confinamento, não. Eu acho que realmente é complicado a gente confinar, ainda mais no momento atual, né? Que já chegou alguns momentos com tudo fechado e tal, mas acho que tem uma forma, que a gente tem que buscar essa forma, uma forma de reduzir realmente o movimento de pessoas nas ruas, seja com flexibilização de horário, seja com limite, ou pelo menos respeitando as normas que já foram instituídas, né? Porque a gente sabe que as normas foram instituídas e nem todas estão sendo de forma eficaz sendo seguida, né?
Verdade. Geraldo Oeste.
Bom dia, doutor. Boa tarde,
bom
doutor.
Dia.
Tudo bom, doutor André? Doutor, nós vimos agora que em Salvador foi fechado até praias, né? Praias.
Sim.
E o senhor, mais do que ninguém, pode falar pra gente, né? Um pneumologista, né? Com doutorado que o senhor tem. Porque esse vírus, ele é transmitido por forma de gotículas, né? A gente vê uma praia como local aberto. A possibilidade, assim, de um parque, uma praia, houver contaminação sem tiver
contato.
Né, contato?
O grande problema, e aí como você mesmo já mencionou, a questão da transmissão, se é uma transmissão por gotículas, às vezes transmissão pessoas que estão próximas, né, a distância de máximo 2 metros, às vezes um pouquinho mais, quando as pessoas estão falando mais alto, cantando, gritando alguma coisa, você pode mandar gotículas um pouco mais distantes. E aí com o problema da praia em si, não é só a praia, digamos. Eu acredito que todo pessoa para a praia, ele vai ter que passar por algum lugar. Então, a pessoa que sai da praia vai passar para o seu apartamento, vai descer do seu elevador, vai ter contato com outras pessoas. E na praia, não, geralmente não está sozinho, né? Geralmente quem está na praia tem um grupinho de 4, 5 amigos que não moram na mesma casa, então estão próximos uns aos outros, não estão usando máscara de forma geral, né? Então, eu acho que pelo contexto atual que nós estamos, eu acho que realmente é uma medida que deve ser pensada assim.
Doutor, o senhor é a favor do tratamento precoce, como uma corrente de médicos, você é a favor, né? Principalmente, eu percebo assim que médicos assim, mais velhos assim na carreira médica, assim, eu vejo assim que os médicos mais novos não é muito a favor. O senhor é a favor do tratamento precoce, à base de ivermectina, mesmo sem comprovação nenhuma, ou até quando a pessoa está doente, o uso da hidroxicloroquina? O senhor é a favor do tratamento precoce? Atenua os sintomas?
Vamos lá. Quando a gente considera tratamento precoce, já adiantou duas das medicações que faz parte do, digamos, protocolo de tratamento precoce, né, que é entre ivermectina, entre cloroquina, entre zinco, entre vitamina D. Vitamina D, vitamina C, e por aí vai uma série de substâncias, né? Porém, nenhuma dessas realmente tem eficácia. O que acontece? Logo no início, quando a gente começou a pensar em Covid, quando a gente começou a entender um pouco o que era Covid, surgiram alguns estudos laboratoriais, mostrando que quando você utiliza uma dessas substâncias, principalmente a cloroquina e a ivermectina, que foi o pilar inicial, a gente percebia que o paciente negativava seus exames mais rápido, ou que você conseguia destruir em laboratório o vírus de forma precoce. O grande problema é que a doença do coronavírus, ela não é a grande questão não é a infecção em si, o momento da infecção viral, é o pós-infecção. é a resposta inflamatória que isso gera no seu corpo. E aí o que acontece? Partindo do pressuposto que a gente acredita, se um laboratório, a hidroxicloroquina funciona, a ivermectina funciona, se eu der para a pessoa, vai funcionar também. Então a lógica existe quando a gente fala nesse pressuposto. Porém, já teve estudos seguintes que mostraram que não interfere. A dose que a gente usaria de ivermectina para usar em pacientes seria doses muito elevadas, inclusive com risco de fazer lesões hepáticas, hepatite. A gente já tem visto pacientes com hepatite com uso de ivermectina. A hidroxicloroquina é uma medicação que a gente conhece há muito tempo, já vem sendo utilizada há muito tempo, como é um antimalárico, usa muito em doenças autoimunes e tal. Porém, não é isento de risco, então tem alguns riscos de arritmias, coisas do tipo. Então, assim, como não traz benefício e existe um pequeno risco de malefício, a gente não tem recomendado de forma rotineira. Para mim, o tratamento precoce hoje é acompanhamento. É não ficar em casa esperando os sintomas chegarem. É não esperar complicação. Isso vai vir tratamento precoce. É estar de olho, é estar atento, estar monitorizando adequadamente, acompanhamento médico, para poder ver se tem um risco de evoluir de forma desfavorável. Se esse paciente for evoluir de forma desfavorável, tem que ser identificado precocemente, para que ele possa dentro do hospital, para que ele possa estar dentro de uma terapia intensiva quando necessário for.
Só por questão de curiosidade, doutor André, quais são os remédios usados aí no hospital de base para a Covid que está sendo aplicado aos pacientes no momento?
Hoje, o que a gente tem de única medicação até então, que tem estudos positivos, que a gente sabe que tem eficácia, que reduz mortalidade, é o corticoide. O corticoide tem sido utilizado de forma rotineira nos nossos pacientes, porém, isso é importante, como a gente está falando, para muita gente que não trabalha na área de saúde, né? Quando o corticoide é usado muito precocemente, ele pode até prejudicar na evolução. Então, por isso que o ideal é que a medicação seja feita com prescrição médica, sob vigilância adequada, porque se você usa o corticoide na fase muito inicial da doença, você pode piorar o quadro ao invés de melhorar. Então, o corticoide é uma medicação indicada para os pacientes que têm uma baixa saturação de oxigênio, ou seja, tem pouco oxigênio no sangue. Então, esses pacientes são os pacientes que beneficiam da corticoide. Aí tem usado corticoide, aí tem usado profilaxia para eventos trombóticos, porque a gente tem visto realmente que pacientes com Covid tem um risco maior de fazer eventos trombóticos, a gente utiliza as profilaxias necessárias. Eventualmente, antibióticos, mesmo sabendo que é uma doença viral, que o antibiótico por si só não faz efeito, mas a gente usa os antibióticos na suspeita de alguma infecção associada, e isso é muito comum, e é uma das causas de mortalidade principais dos pacientes com Covid. É aquele paciente que melhora do Covid, mas morre porque pegou uma infecção bacteriana. Então, antibióticos também tem utilizado de uma forma um pouco mais rotineira nos pacientes mais graves. É basicamente antibiótico, corticoide e profilaxia para eventos trombóticos.
O Jornal Band News está conversando com o Dr. André Bezerra Botelho, pneumologista. Doutor André, esse maldito, esse vírus do mal que muita gente está chamando por aí, só ataca o pulmão da gente?
Aí que tá, infelizmente não, né? É quando um vírus que pega um órgão só, a gente consegue tratar de forma mais fácil. O que a gente tem visto, e isso eu tenho visto muito no consultório, nos pacientes pós-Covid, os pacientes já passaram pelo Covid, que estão bem do ponto de vista pulmonar, mas têm muitos outros sintomas. Mas o órgão mais acometido, sem sombra de dúvida, é o pulmão. Isso a gente não tem sombra de dúvida. A via respiratória, de forma geral, com sintomas de viadela superior, às vezes tosse, coriza. Porém, pode pegar diversos órgãos. Uma das principais complicações que pode acontecer são complicações tardias, respostas inflamatórias, inclusive até em crianças isso pode acontecer. Você pode ter acometimento cardíaco, com eventos inflamatórios cardíacos, como miocardite. Você pode ter uma insuficiência cardíaca decorrente da infecção pelo coronavírus. Pode ter doença hepática, pode ter sintomas gastrointestinais, até sintomas neurológicos, a gente tem visto, inclusive algumas doenças graves pós-Covid, pacientes que teve Covid, que tem manifestação neurológica, com fraqueza nas pernas, muito relato de alteração de memória, pacientes que depois do Covid começa a ter uma perna de memória recente, esquece que colocou a chave, esquece algumas coisinhas, isso a gente tem visto com bastante frequência. E isso que dificulta muito a avaliação posterior, né? A gente não sabe como é que ela vai se manifestar. Sem contar que 30% dos pacientes que têm Covid, eles vão permanecer com algum tipo de sintoma por um período de até 2 a 3 meses. Então, realmente, não é só aquela fase aguda que o paciente está no hospital e resolveu, né? Então, o posterior tem que estar bem acompanhado também.
É trem do mal, Geraldo West.
Com certeza. Doutor André, essas vacinas vão funcionar mesmo ou teremos que conviver com retrovirais, como é o caso da AIDS, para o tratamento da Covid-19, doutor? A sua opinião.
Então, quando a gente fala assim, de vacina, e quando a gente pensa no contexto da vacina para o Covid, e faz aquele análogo rapidamente com a vacina para o HIV, porque a gente se pergunta por que, que até hoje a gente não tem vacina para o HIV, que é uma doença lá dos anos 80, a ciência não conseguiu ter uma vacina, a gente consegue ter uma vacina para um vírus em menos de um ano, né? Então a gente vai, só para a gente estar diferenciado para não ter essa dúvida, é porque a forma que o vírus do HIV ataca o nosso organismo é diferente da forma que o coronavírus ataca. O HIV, ele ataca especificamente as células de defesa. Então eu não posso estimular uma célula de defesa se é ela que está sendo atacada. Então se eu dou partículas virais para uma célula de defesa, isso complica muito na formação de uma vacina. Por isso que a gente depende muito dos doentes retrovirais. Diferente do coronavírus, diferente do influenza, do adenovírus, que são vírus já conhecidos. O coronavírus não é um vírus novo, né? É um vírus que a gente já conhece tanto que inicialmente chamava-se novo coronavírus, né?
Antes tinha animais, né?
Coronavírus, sim. Havia um surto de coronavírus na Ásia.
O SARS-2, né?
O novo coronavírus, isso, que é o SARS-CoV-2 agora. Ele veio, então você já tem um entendimento sobre como é feita a vacina. Você já tem um entendimento de outros vírus semelhantes que você pode fazer vacina em cima disso. Tanto que se você vai parar para analisar, nós temos hoje basicamente quatro vacinas que já com mais amplamente utilizadas, né? Cada uma das quatro vacinas tem um método diferente de produção, uma antologia diferente. Então, a gente tem vários tipos de vacina com eficácias diferentes. Mas quando a gente fala de vacinação, a gente tem que lembrar que muito que a gente precisa é fazer com que o vírus pare de circular, porque se a gente para de se contaminar, a gente para de circular o vírus, e fazer com que se a gente tiver a doença, que a gente tenha formas mais leves, que a gente não esteja perdendo vidas por causa de um vírus. Então, assim, a importância da vacina é real. A grande dúvida é, será que vai ser como é hoje com o vírus da gripe? Ou seja, com a nova cepa surgindo diariamente, a gente vai ter que fazer anualmente uma nova vacina, e eu acredito que isso possa ser uma realidade pra gente. Aquela vacina anual que a gente toma pra gripe, a gente vai estar tomando também pro coronavírus, provavelmente, nos próximos anos. Eu acho que, assim, a grande importância da vacina é reduzir transmissão e reduzir gravidade dos que se contaminam, porque realmente as duas vacinas que a gente está utilizando hoje, que é a da Oxford e a da Coronavac aqui no Brasil, elas não têm uma eficácia tão boa quanto a da Pfizer e a Sputnik, né? A eficácia delas são melhores que a nossa, porém, quando a gente pensa em contexto de saúde coletiva, em contexto de redução de transmissão e redução de mortalidade, ela cumpre o seu papel, assim como as vacinas que a gente utiliza. Tem muitas vacinas que a gente utiliza que tem sua eficácia em torno de 60, 70% e vem sendo utilizada há muito tempo e conseguindo controlar as infecções, né?
Doutor, o senhor falou aí da Pfizer. A Pfizer, ela conseguiu hoje, né?
Eu vi aqui a pouco, né?
Licença agora. É esquisito, né? Tem um telefone aqui de golpe que fica ligando aqui toda hora. Desculpe, doutor. Mas, votando, é muito esquisito no caso da Pfizer, que inclusive é que tem a eficácia maior. O laboratório fundo para em caso de processos de... A gente fica um pouco receoso de tomar essa vacina, não fica, claro, o caso do senhor não, né? O senhor, os profissionais de saúde sabem, mas pessoas como nós, né, que não conhecemos, primeiro a vacina tem que estar armazenada em menos 80 graus. Depois é RNA, que mexe com o DNA. Já pensa assim, quer dizer, eu já estou falando o que eu estou pensando, DNA. E depois o laboratório só vende se tiver um fundo para custear futuras complicações, assim, de indenizações. Explica pra gente aí, pra gente entender, nós leigos, como é que pode entender isso melhor, doutor?
Em relação a essa parte aí de fundos, de indenização, eu realmente não tenho acompanhado. Mas como assim, quando ele fala de riscos, porque nenhuma vacina é isenta de risco, né? Toda vacina tem seus eventos adversos esperados e possíveis, como já tem com as vacinas que a gente utiliza hoje em dia. Tem muita vacina que causa resposta inflamatória grave, só que assim, isso é a minoria dos casos. Então eu imagino, porque a Pfizer hoje é realmente dos estudos que publicaram ela e a Sputnik, que a gente tem publicado em revistas de nível internacional, e aí tem se mostrado eficaz no nível acima de 90%, tem essa questão do transporte, você falou realmente que ela se transforma menos 70, menos 80 graus, mas não precisa ficar mantida a longo prazo nessa temperatura. Você não vai fazer geladeira nenhuma que fique com essa temperatura, né? Então é só para transporte. Depois de transporte, você vai armazenar ela com temperaturas mais habituais de geladeira de vacina mesmo. Uhum. Só que eu acho que tem uma curta validade, se eu não me engano. Não lembro o valor específico, mas tem a duração dessa vacina dentro de temperaturas habituais de geladeira, que geralmente a geladeira de vacina a gente trabalha em torno de 3 a 8 graus, ela tem um prazo de validade mais curto do que as outras vacinas, a partir do momento que ela está nesse local. Então, eu tenho esses detalhes e eu acho que isso dificulta muito a entrada da vacina Pfizer. E lógico que todos os fatores econômicos, não tem a dúvida, que tem sido colocado, como já teve a briga da Pfizer com a União Europeia, que a União Europeia garantiu a compra, e a Pfizer disse que não tinha produção suficiente para isso, estava negociando com outros países, e por aí vai, né? Uhum. O buraco chega a ficar um pouco mais embaixo, né? Quando a gente só está recebendo a parte de notícia científica e tal, e não acompanha muito a parte econômica, digamos, do contexto dessa vacina que está sendo aplicada. Mas de eficácia e de segurança, isso uhum. realmente é muito importante. A vacina da Pfizer é segura, assim como as outras são seguras também, e é uma das mais eficazes até o momento.
Doutor André Bezerra, quais são as principais sequelas deixadas pela Covid por quem passou pela doença?
As principais sequelas ainda são as respiratórias, tá? Então, alguns pacientes podem evoluir com quadro de fibrose pulmonar, ou seja, uma cicatriz no pulmão que faz com que esse paciente tenha falta de ar, tenha tosse persistente, isso pode acontecer. Evidentemente, é mais comum nos pacientes mais graves, né? Nos pacientes que passaram por UTI, nos pacientes que passaram por processo de ventilação mecânica, ficaram entubados, né? Esses pacientes têm um risco maior de desenvolver fibrose no pulmão. Alguns sintomas podem persistir, principalmente tosse, uma tosse mais seca, aquela tosse irritativa, como a gente fala, como uma tosse de cachorro, né? Uhum. Então, isso pode persistir durante alguns meses. A questão do olfato e do paladar, que é muito comum perder esses sentidos, isso pode permanecer também por algum tempo, mas a gente não tem visto caso definitivo ainda, a maioria dos casos tem sendo revestido mesmo com um período mais longo. Parte cardíaca também é um risco que tem de inflamação no coração, isso gerar um quadro de insuficiência cardíaca posterior. Sim. Além de algumas manifestações neurológicas também, né? Mas o mais comum uhum. de complicações pós-Covid realmente é pulmonar, e a grande preocupação é que evolua com fibrose no pulmão.
Senhor Jesus, qual é a vacina que o senhor vai tomar, doutor?
Eu já tomei a Coronavac.
A Coronavac, a primeira dose.
Eu já tomei as duas doses.
Doutor André Bezerra Botelho, deu uma verdadeira aula aqui pra gente. Muito obrigado pela participação no nosso Jornal Band News, doutor.
Eu que agradeço o convite, estou à disposição aí, Marco e Geraldo, uhum. agradeço
um abraço
ao convite, Jornal Band News, estou à disposição.
Não pode baixar a guarda, não é isso, doutor?
Não, de forma alguma, vamos continuar evitando aglomerações.
Ok, um abraço, doutor. Eu mando pro Band News.